Hello, people! Tudo bom?
Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast. Como vão? Tudo bem?
Eu sou o Guilherme Sbet.
Eu sou a Jólia, do canal da Jólia.
E eu sou o Beto, do canal Beto Cardoso mesmo.
E nós decidimos nos juntar para fazer o Sofrendo Mais que a Cinderela, um podcast muito bacana, com muitos assuntos.
Vamos falar um pouquinho de cada coisa, sobre o que a gente tá sentindo, sobre os assuntos do momento.
Uns papos cabeça, né, gente? Porque necessário neste momento.
E uns papos idiotas só pra gente conversar mesmo.
É, só pra dar risada, fazer umas coisas bestas.
Entreter vocês, né? Você que tá aí no metrô, indo pro serviço, indo pra faculdade, sei lá o que você tá fazendo. Mas escuta a gente, acompanha a gente.
Essa voz de
Nelda. Essa voz deliciosa.
Ai, que vergonha alheia. Já começamos o podcast com uma sessão de vergonha alheia aqui, tá bom, meninas? Não reparem.
Então vamos falar um pouquinho mais da gente, né?
Conta pra eles que você não faz, tem um canal, conta pra eles o que você faz.
Então, vocês perceberam que eu sou o único que não tem canal, né? Mas na verdade eu tenho, porque eu ajudo o Beto no canal dele, ajudo a Júlia no canal dela. Então meio que eu trabalho pra todos os canais, entendeu?
Faz tudo.
Eu sou o faz tudo, eu sou a cabeça do negócio.
Tadinha, já tá se achando já, gente.
Quem que é o idealizador desse podcast?
Não interessa.
Quem que é? Sou eu! Então agora eles vão se apresentar, né? Deixa os meninos se apresentarem aí, vai. Aí, Júlia, conta sobre você.
E eu sou a Júlia, do canal da Jólia, como eu falei. Tem esse canal que às vezes vai, às vezes não vai, mas agora vai.
Agora vai, porque tem eu agora nesse canal, então agora ele vai pra frente.
Tem Guilherme me colocando contra a parede, então agora vai. Meu Instagram também, onde eu posto muitos videozinhos, fotinhas, tananá, tananá.
Tem umas parcerias comigo. Eu tenho um canal no YouTube também, galera. Mas é muito maravilhoso, eu falo sobre celebridades, sobre pessoas famosas, sobre bafos, tretas, red carpets, moda, de tudo um pouco, né? A gente mistura lá todos os assuntos legais do momento e fala um pouquinho com vocês. E é isso, também eu tenho um Instagram maravilhoso, lindo.
Se acha,
procurem,
né?
Lá, procurem lá, tá bom, meninas? Procurem lá.
Então, por que você começou no YouTube, Júlia? Jólia.
Eu comecei no YouTube, na verdade eu sempre gostei muito, desde aquela época dos primeiros, da Kéfera, Felipe Neto. Eu gostava muito de assistir, sempre gostei muito de audiovisual no geral e sempre gostei muito de me expressar. Ah, isso que eu não tinha coragem, né, de criar o canal, porque todo mundo ia tirar sarro da minha cara se eu criasse o canal.
Sim.
Em 2014. Aí,
ia tirar sarro e hoje você estaria rica milionária.
Rica marionária. Fica milionária, estaria, mas tudo bem. Muita gente ficava falando pra fazer um canal, fazer um canal, fazer um canal. E aí eu fiz intercâmbio pro Canadá. E vi na oportunidade de fazer um canal. E pra mim era meio que uma chance de ter um motivo pra criar um canal. E não criar por criar.
E já começar com um assunto, assim, um bem assunto dos bons, né?
É, e bastante gente se interessou. Até hoje eu recebo mensagens, perguntas sobre...
Você fazia o diário de intercâmbio, né?
Diário de intercâmbio, sim. Com muitas dicas, muitas... vlogs, meninas, tudo bom? E, enfim. E
mostrando mesmo a rotina.
Mostrando a rotina, mostrando, dando dicas.
Eu mesmo sou um que assistia tudo, porque, gente, sou apaixonado por intercâmbio, então... Sempre tava lá assistindo os vlogs dela
sempre
no Canadá.
Sempre tinha seus comentários. E aí, voltei pro Brasil, eu sou muito mais... Gosto muito do lado da comédia, então eu tô ainda procurando o que falar mais no meu canal, mas... É disso, de papo cabeça até... Desafios, besteiras.
Até gracinhas.
Bom.
Chegou no Brasil, perdeu um pouco do assunto, né? Sabia o que fazer.
Cheguei no Brasil, não tinha mais Canadá pra falar. Então...
Ficou um pouquinho perdida, mas já está se recuperando, menina.
Mas, tudo assim.
Já tá voltando na linha. E você, Beto, fala sobre seu canal.
Bom, gente, eu... A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre o meu canal é que eu procrastinei pra criar ele durante muitos e muitos anos, entendeu? Porque como eu morava no interior, eu também tinha um pouquinho de medo da galera me zoar, porque iam me zoar. Nossa, mas iam me zoar muito. Iam falar que eu me achava famosinha, etc. Então, eu fiquei real com medo, procrastinei, também tinha preguiça de criar. E eu sempre fui muito perfeccionista, então eu já queria começar com um canal muito perfeito. E aí eu já queria, tipo, uma arte perfeita, uma vinheta incrível, uma produção maravilhosa. E aí eu acabei enrolando durante muito tempo pra criar o canal. Porém,
até ele me encontrou, né? Aí ele me encontrou, tudo mudou.
Exatamente, eu encontrei o Guilherme, mudou um pouco as coisas, porque ele deu um empurrão, entendeu? Aí, há exatos um ano atrás, né, quase um ano atrás, eu criei o canal, tomei vergonha na cara, coragem. E aí, enfiei minha cara lá na internet pra fazer umas graças, pra fazer uns vídeos. E aí eu falo sobre assuntos muito legais E é uma coisa que eu gosto muito, porque... Ah, sei lá, eu sempre gostei muito dessa coisa da vibe de blogueira, assim, de falar sobre moda, eventos, trabalhar com a internet mesmo. Então é uma coisa que eu espero muito que dê certo. E aí agora nós tivemos essa ideia de vir com o podcast.
A gente tava falando sobre esse medo que a gente tinha e tudo mais. E, meu, a quantidade de pessoas, desde que eu criei o canal até hoje, que falam: nossa, eu sempre quis criar um canal, mas não tinha coragem. Nossa, você me deu coragem, mas ainda falta... É muita gente que quer criar canal.
Muita.
E hoje em dia... muita gente que tem vontade, é muita gente que tem medo do julgamento dos outros. Sim. Então, tipo, foi muito louco, assim. Quando eu criei o canal, eu recebi amigos e gente falando: nossa, eu queria fazer, mas eu não tenho coragem. Sim. Ai, como é que você faz pra se soltar?
Mas sabe o que é também? Eu acho que é um pouco da idade. Porque, por exemplo, sei lá, quando o YouTube tava começando, que a gente começou a querer... Por exemplo, eu também já tive vontade de ter um canal.
Uhum.
Mas é o quê? A gente tinha o quê? 13, 14 anos, por aí.
Sim.
A gente tá na escola, mano. A escola é o pior lugar que tem pra você se arriscar a fazer uma coisa nova. Porque é todo mundo em cima de você. Você morre de medo de sofrer bullying.
Falando sobre a sua vida e tudo mais.
Nossa, é insuportável. Mas aí você cresce, você entra na faculdade e você tá, tipo, nem aí pra
nem
nada.
Aí. Vão me zoar, então me zoam, então.
É, mas pelo menos eu tô fazendo alguma coisa por mim, sabe?
Exatamente.
Tô trabalhando.
Quando você pensa que é uma coisa que você quer fazer, que você gosta...
Mas ainda hoje, tipo, na faculdade, assim, direto, pessoas vêm conversar comigo e falam: nossa, eu acho muito legal o seu canal, tipo, assisto seus vídeos e tudo mais. E, nossa, como eu queria ter coragem pra fazer isso.
Sim.
Inclusive, pra mim, o canal foi, tipo, uma grande conquista, assim. Pra maioria
pessoal,
das pessoas... uma grande conquista pessoal. Pra maioria das pessoas pode não parecer nada. Mas pra mim foi uma conquista muito grande, porque eu tinha uma zona de conforto muito extensa. Eu não saía da minha zona de conforto. E quando eu criei o meu canal, tipo, pra mim foi, assim, cara, uma coisa de outro mundo, sabe? Porque ter criado o canal me fez me expor, assim, de um jeito que
Sim.
eu nunca tinha me exposto. Me fez aparecer mais desmontado.
Sim.
E coisas do tipo. Então, pra mim, foi uma coisa, assim, bem legal mesmo. Sem contar que eu perdi medo de muito julgamento, sabe?
Exatamente.
Tipo, hoje eu não tô cagando e andando, gente. Desculpa a palavreada, mas tô cagando e andando porque as pessoas estão falando aí dos vídeos, das fotos e tudo mais. Então, sei lá, ajuda a gente até a crescer um pouco.
E é muito doido, porque eu tinha certeza que muita gente ia me zoar, que mesmo quando eu criei no canal, mesmo no intercâmbio, eu tinha certeza que eu ia ter sempre gente falando alguma coisa, sempre...
Sim.
De vez em quando tem, mas assim, perto das pessoas que elogiam,
que falam
gostam.
Bem.
É muito bacana também que a gente também tem muita sorte dos amigos, que a gente estuda comunicação. Então, os nossos amigos gostam muito desse mundo, então a gente tem o apoio dos amigos, o apoio da família, então é bem bacana.
Isso é uma coisa que a gente não falou. A gente estuda juntos.
Sim!
Nós três, a gente estuda publicidade e propaganda na mesma faculdade, na mesma sala.
Sim, você vê a cara todo dia e eles ficam no final de semana.
E agora a gente trabalha juntos.
Mesmo grupo de trabalho também, tá, meninas? Então...
Daqui a pouco a gente tá se socando, tá?
Então é por isso que a gente se apoia tanto, por isso que a gente conseguiu se unir bem pra isso.
Não liguem, se apareceu uma treta aqui, gente, normal, entendeu? É muita convivência pra gente.
Briga mesmo! E o Beto falou sobre aparecer desmontado. Sim. Defina o que é aparecer desmontado. Vamos pensar que você é uma drag queen diariamente, às
Não,
vezes
gente,
você
espera, deixa eu explicar. O aparecer desmontado pra mim é que, tipo, como eu sempre gostei muito dessa coisa de ser perfeccionista, eu sempre apareci no meu Instagram e nas minhas redes sociais muito maquiado, muito montado, com fotos perfeitas, bem editadas, e, tipo, sempre numa pose de uma pessoa intocável e algo totalmente inacessível. Depois que eu criei o meu canal, eu comecei a aparecer de uma forma muito mais natural, tipo, com a cara lavada, entendeu? Tipo, mostrar partes do meu dia e coisas que eu faço que jamais teria pensado em mostrar algum dia, entendeu? Então, isso pra mim já é uma conquista. Aparecer desmontado dessa forma pra mim já é uma coisa, tipo, um grande passo que eu dei. Inclusive, eu tenho amigos que têm a mesma mania que eu, tipo, desse perfeccionismo e tudo mais. E eles olham pra mim e falam: meu, você conseguiu. Tipo, eu tô muito orgulhoso de você ter conseguido fazer isso, porque é algo que a gente enrola, a gente procrastina muito pra fazer,
Sim.
porque a gente tem medo de desconstruir essa bolha, sabe?
Tem,
que
a gente tem muito medo disso.
Que a gente fica.
De se expor, né?
Sim.
É uma exposição. A partir do momento que você bota tua cara na internet, Sim. ainda mais agora que a internet é fato, é um mundo, e tem muita gente
mundo
que
à
acha,
parte, né?
Tem muita gente que acha que a internet é, por mais que você não seja, eu acho que a internet não é, mas tem muita gente que acha que a internet é terra de ninguém, então tiver muita exposição, e se der uma merda, é a tua cara.
É muita crítica.
É um ambiente bem tóxico, né? Porque você põe
depende
tua cara
de
lá.
Como você usa a internet.
Não, eu acho que é impossível não ser tóxico. Tipo, não é impossível alguém que usa a internet não... E que não seja tóxico. Eu acho que é impossível, por mais que você use pouco. Porque sempre alguma coisa vai te afetar, sempre.
Sempre alguma coisa vai, sempre você vai querer saber da vida de outra pessoa, sempre... Por mais que você se aceite o máximo, você sempre vai querer...
Sempre vai ter algum probleminha que vai afetar.
É, esses dias mesmo eu tava num barzinho com uns amigos e um dos caras ficou... A gente tava lá, todo mundo junto, ele estava num barzinho, passou o tempo inteiro que a gente tava lá editando a foto do barzinho que ele tinha ido no dia anterior. Ele postou a foto do barzinho que ele tinha ido e, tipo, tirou foto lá pra daqui a uma semana postar que ele tava no barzinho de ontem, se ele no final de semana que vem ele não sair e ter a cara dele.
E ter alguma coisa pra ele postar. Que ele fez.
Sim, ele ficava, ele olhava a foto dele, tava bom. Ele não chegou nem a editar a foto, mas só o tempo dele ficar olhando pra foto, posto, não posto, corto. Tipo, ele perdeu o momento inteiro dele só pra semana que vem.
Ah, mas isso é uma coisa que eu me proíbo de fazer. Tipo, eu tenho muito essa mania com edição de foto e tudo mais, mas eu me proíbo de fazer umas coisas assim.
É.
Porque eu geralmente eu deixo pra fazer isso, tipo, num horário que eu tô em casa, que eu tô, tipo, de boa em casa, que eu paro realmente pra fazer aquilo. Eu não gosto, por exemplo, de quando eu tô num ambiente, num momento com alguém. Eu ficar olhando aquilo, tipo, até porque eu não consigo me concentrar. E pra eu editar uma foto, eu preciso ter concentração e mente...
Máxima.
Concentração máxima, mente focada, tipo, 100% naquilo que eu tô fazendo. Porque senão, eu acho que não tá perfeito o suficiente, entendeu?
Mas isso sobre a internet ser meio tóxica, o Instagram, por exemplo, já é uma rede social que tá percebendo isso e já tá tentando melhorar.
É.
Inclusive, ter tirado o número de likes. Ainda não chegou no Brasil. Brasil tá só no Canadá, né?
É, tá em fase de teste no Canadá, pelo menos hoje que estamos gravando esse podcast, ele tá em fase de teste no Canadá, porém não sabemos quando ele vai entrar em vigor. Pode ser que agora, na hora que você tá ouvindo, ele já esteja no Brasil. Falando,
Os seus seguidores não vão conseguir mais ver o número de likes que teve a sua foto. Você vai continuar vendo normal.
Então.
Só que os outros não.
Você, essa coisa de você continuar vendo não vai mudar tanto a tua
estabilidade
mental.
Eu acho que
muda.
Você ainda vai querer
saber. Sabe
por
que muda? Eu creio que muda. Porque a sua preocupação quando a sua foto tem like é o que as pessoas estão pensando da sua foto. Tipo, se elas... A preocupação de você postar uma foto e ela não ter muito like, não é com você ver que ela não tem muito like. É com a comparação que ela vai ter com outras fotos, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que posta uma foto e, porra, a foto dele tem 700 likes. Por que a minha tá com 300? Tipo isso. E aí você faz essa comparação. E é isso que eu acho que deixa você meio mal. A partir do momento que um amigo seu posta uma foto e você não consegue ver a quantidade de like que aquela foto tem, você não consegue fazer uma comparação com a sua. E isso já melhora muito, tipo, a sua estabilidade com a rede social.
Faz sentido. Sim.
Mas também não pode. Eu acho que o Instagram só não tira o número de likes, porque primeiro que o Instagram sei lá que não é Instagram, né?
É.
E também porque tem o mundo dos influenciadores que estão na internet.
É, muita gente trabalha com Instagram.
Trabalha com likes.
Trabalha com like, exatamente.
Então, não é uma
engajamento
coisa...
Engajamento é uma coisa... Tudo bem, sempre tem aquelas marcas sólidas com a quantidade de seguidores, mas tem engajamento, é uma coisa que conta muito na hora de fechar contrato e tudo mais.
Então, o Instagram já tem aquele perfil comercial que você aceita ter esse perfil. Então, acho que só se o Instagram começar a colocar o perfil comercial para as pessoas conseguirem ver. Porque quem trabalha com rede social usa o Instagram comercial.
Sim.
Então, aí talvez consiga
mas
ver.
Mas não é só isso. Tem muita gente que trabalha com Instagram também, que não trabalha com Instagram e que usa o perfil comercial para ficar vendo informação. Que a pessoa, tipo, não trabalha com aquilo, não faz nada com aquilo,
Mas aí a pessoa escolheu. É isso que eu tô querendo chegar, entendeu?
Se tem uma escolha dela,
é, se você tem só o perfil comercial, vai aparecer os likes. Quem não quer ter perfil comercial, não vai nem ficar sabendo quantos likes teve a foto, entendeu?
Ah, tá.
Isso é uma coisa que dá pra se trabalhar também. Mas como tá tudo em fase de teste, talvez um dia isso aconteça, né? A gente não sabe.
Sim, mas é uma coisa que tem que tá começando e os passos vão ficar cada vez maiores em relação às redes sociais se posicionarem contra esses transtornos. Porque é inevitável, porque o índice de transtornos aumentaram muito por conta das redes sociais.
Sim,
por conta dos likes, das fotos, dos filtros, dos...
É, tanto que a depressão e a ansiedade nesses últimos períodos é algo tipo absurdo.
Ah, mas não se deve só isso também.
Não, lógico que é. Não é só isso. Sempre existiu depressão,
mas
sempre existiu ansiedade.
Não,
mas
sim,
é que
a rede social contribui, mas não é só isso.
Não, sem
não,
dúvidas.
Com certeza não. Mas esse pode ser um assunto para outro podcast,
sim,
porque esse é um assunto.
Vamos guardar então esse assunto, hein?
Eu não guardei essa pauta, menina.
Então acompanha a gente aí que talvez tenha esse assunto aí, hein? Mas hate, você nunca recebeu hate, né, Júlia?
Hate? Eu recebi um hate uma vez, só que foi um... Eu não lembro direito o que ele falou, foi tipo... Foi um vídeo do meu canal que bombou, que eu fiz com uns gringos do meu intercâmbio, e era um desafio com eles, onde eles tinham que falar... Onde eles tinham que falar trava-língua. Não, Como é que era mesmo? Onde eles tinham que descobrir o que tais expressões significavam. É um vídeo bem legal, inclusive. Dá uma pesquisada lá no meu canal com eles, que é bem bacana. E aí, um cara comentou falando que eu não deixava os caras falarem, alguma coisa assim. E o cara foi bem estúpido comigo. E eu achei engraçado, porque eu já vi muito falar essa coisa que você sabe que seu canal tá crescendo quando você ganha hater. Sim. E eu achei engraçado, tirei um print e postei no meu stories. Tipo, ganhei um hater, tô famosa, ganhei um hater. Dona do YouTube. E aí...
Agora é meu momento. Agora é meu momento.
Os humilhados foram exaltados. E aí, ele... Logo em seguida, tipo, acho que ele me segue no Instagram, ele viu. Tem que pedir desculpa. Tudo mesmo, mas...
Pediu desculpa.
Falei, ah, eu não quis ofender e tudo mais.
Sim.
Aí eu falei, imagina, relaxa.
E conte sua experiência, Beto, com gente.
O Beto já sofreu.
O Beto já sofreu, assim, ó.
Gente,
não, mas não, nossa, não é isso também. Eu sou super famosa pela habilidade, tá, meninas? Mas sim, eu já sofri um pouco de hate.
Um vídeo inteiro. Você vai ver um vídeo todo, todos os comentários é só hate atrás de hate.
Nem todos, vai. Tem alguns que são elogios, que tem sim.
É,
fui eu.
Não foi, não.
É, os conhecidos.
Não, gente, não foi isso, tá? Tem alguns comentários elogiando sim. Mas a grande maioria é hate. Por quê? Vou explicar o porquê. O vídeo é um react de um clipe da Lesha, que ela lançou da música só depois do carnaval, nas vésperas do carnaval agora esse ano. Durante meu react do vídeo, eu acabei falando algumas coisas sobre o clipe que eu não tinha gostado. Falei do figurino dela que eu não curti muito
e tudo mais.
Né? E é realmente... Tem que ser uma coisa natural, gente. React não pode ser uma coisa forçada. Então eu realmente assisti ao clipe e falei, pô, não gostei dessa roupa. Tipo, ah, achei isso meio cara da Anitta, tipo, alguma coisa assim. Em momento nenhum eu quis comparar uma coisa com a outra. Foi só uma reação real minha, tipo, natural minha. E aí o que aconteceu foi que muitos fãs da Lesha viram, porque, sei lá, se foi divulgado em algum grupo deles, alguma coisa assim. Mas muitos fãs da Lesha começaram a me atacar nos comentários por conta de eu ter falado mal dela, gente, sendo que era só a minha opinião. E aí eles começaram a falar mal, nossa, xingaram inúmeras coisas, tipo, falaram coisas assim bem chatas mesmo. No primeiro momento eu senti assim um impacto, achei aquilo meio ruim, não tava gostando. Principalmente porque eu não tava num momento bom, eram uns dias que eu não tava muito legal. E aí eu comecei a receber aquilo, então eu não tava gostando, tava me afetando um pouco. Só que, não sei, acho que eu lidei até muito bem com aquilo, tipo, muito melhor do que eu esperava lidar. Porque a partir do momento que eu vi aqueles hates, eu nem pensei em responder. Tipo, na verdade eu falei, tá, vou responder, mas não, sabe? Na mesma hora que eu pensei em responder, eu já falei, não, não vou. Deixa quieto, porque eu preciso me acostumar com isso. E é uma coisa que, tipo, eu li aquilo, sim, eu li aquilo, mas tipo, mano... Deu 5 minutos e eu esqueci, sabe? Tipo, meio que entrou por um ouvido, saiu pelo outro.
Sim.
E é isso, tipo, meio que caguei, assim.
Mas também foi um vídeo que rendeu inscrito, foi um vídeo que rendeu view,
sim.
Rendeu dislike. Mas teve muito dislike, esse é o vídeo com maior
número de dislike. A comparação entre like e dislike, assim, é praticamente a mesma coisa, assim.
É, tipo, é absurdo, tem muito dislike, muito.
Tem.
E uma coisa que as pessoas não sabem é que dislike é engajamento, tá bom, bebê?
É.
Se
é,
você like não diz nada.
O YouTube não sabe.
Dá dislike, gente, não tô...
O YouTube não diferencia like de dislike. Tipo, o engajamento que você dá dando like é o mesmo que vai acontecer de você dar dislike. Então, assim...
O dislike é só pra nós, criadores de conteúdos, maravilhosos, famosos.
Entendermos
se o público gosta ou não gosta. Mas fora isso, é só engajamento.
Não é nada. E uma coisa que também precisa entender é que, por exemplo, esse react que o Beto fez, ele elogiou muita coisa do clipe também. Teve muita coisa, só que... Porque por conta de direitos autorais, o react teve que ser muito cortado.
Sim.
A gente teve que tirar muita parte do vídeo, porque senão o vídeo não ia pro ar, porque ia pegar os direitos autorais. Então acabou ficando apenas algumas partes do vídeo.
Gente, mas de qualquer forma, nada justifica você atacar uma outra pessoa por conta das opiniões dela de gostar ou não gostar de alguma coisa tão simples e tão fútil, sabe? Porque, tipo... Meu, o que que vai mudar na sua vida? Tudo bem que você é fã da cantora, mas o que que vai mudar na sua vida se uma pessoa que tá na internet não gostou daquela roupa? Então não vai mudar nada, gente. Mas isso também é assunto pra um outro vídeo, porque eu já tive aqui, já peguei um tema que eu quero falar faz muito tempo e, enfim.
E é isso também, né? E você em nenhum momento criticou ela. Tipo, em nenhum momento falou que ela canta mal, em nenhum momento falou que a música é ruim.
Inclusive eu gosto muito dela.
É, ai gente, você exagera demais. Hate... Hate é burro.
Não, tem umas pessoas que realmente elas não têm... Elas acham que... É o que eu falei no começo. Elas acham que rede social, internet é terra de ninguém. Podem falar o que quiserem. Mas tem até... Como é que chama?
Tem várias leis.
Tem várias leis.
Tem delegacia especializada em crimes cibernéticos.
Enfim, gente, por hoje foi isso.
É, esse foi nosso primeiro podcast pra dar uma palhinha pra vocês, nosso piloto.
Então segue a gente aí onde você está ouvindo.
Sim,
tem a opção seguir, já segue, porque vai ter podcast.
Já salva o nosso albinho aí do podcast, né? Já fica esperto, porque em breve teremos mais.
Exatamente. Vai ter podcast o quê? Semanal?
Semanal.
A gente vai se comprometer a fazer podcast semanal. E é isso, então. Nós somos o Sofrendo Mais que a Cinderela.
Bem-vindos ao mundo da Cinderela.
Bem-vindos ao mundo da Disney. E é isso. Beijos.
Tchau, gente! Uhul!
Tchau, beijos.